Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 19 de abril de 2024. Aleluia, aleluia, é um milagre, eu consegui uma trégua. Tem uma pequena construção aqui ao lado do nosso edifício. Eu não imaginei que aquele terreno pudesse comportar algum empreendimento imobiliário, mas parece que os caras estão aproveitando qualquer metro quadrado possível. E estamos há dias com betoneiras se revezando à porta do nosso prédio e não queiram imaginar o que é uma betoneira funcionando ininterruptamente. É relativamente enlouquecedor. Caso ela volte a funcionar no meio dessa nossa conversa, eu vou fazer o possível para, sei lá, numa pós-produção mágica, aqui usando os recursos do Adobe Audition, inteligência artificial, que eu consiga suprimir esse transtorno. Pois bem, sexta-feira, ontem eu não consegui gravar com vocês, é pena, porque eu estava relativamente empolgado com alguns temas, mas eu quero compartilhar uma ideia rápida e também até uma história pessoal, mas que também toca outras pessoas que trabalharam comigo. Acho que em 2006 eu estava trabalhando no Yahoo Brasil. Nossa, eu fiquei felicíssimo quando eu fui para o Yahoo. O Yahoo naquela época era muito sexy, era uma empresa bacanérrima, era super legal. Isso foi antes, obviamente, dele ter sido atropelado pelo Google, né, e perder o rumo e virar praticamente sucata, mas tudo bem. Mas naquele momento ainda era uma coisa muito glamourosa. Mas o Yahoo estava passando por uma série de, sei lá, de reviravoltas e mudanças de rumo e de modelos de negócio. Então sai um cara que era mais tecnológico, entra um cara que é mais de mídia e produtos que são lançados, produtos que são suspensos e, ao mesmo tempo, o Google vindo, né, com muita fome, né, correndo que nem, nossa, é mais ou menos como num filme quando você vê aquela poeira no horizonte, é uma manada de elefantes, era mais ou menos isso que nos aguardava, né, o Google já estava começando a simplesmente monopolizar os melhores talentos, eles tinham dinheiro infinito, eles podiam pagar muito bem, o Google começou a ficar sexy de repente. Então o Yahoo se pegou, percebeu que estava um pouco fora da zona de conforto, estava claro que a gente precisava ali de alguma salvação, algum salvamento estratégico, de algum salvador, e nesse momento surgiu Wall Street Journal, se não me engano, um jornal americano, uma carta aberta de um executivo do Yahoo, Brad alguma coisa, eu vou dar o link, eu não lembro o nome desse Brad, Linton, Barlington, eu não lembro mais. Né, que cujo título era o Manifesto Peanut Butter, o Manifesto Manteiga de Amendoim. Né, que é um nome bastante bizarro para o manifesto, mas o que ele estava contando é um fenômeno interessante. Ele declarou seu amor pela marca, declarou seu amor pela companhia, pela empresa, pelos colegas, mas ele falou, olha, a gente está se esparramando em todas as direções, a gente está dando tiro para tudo quanto é lado, isso não é bom. E aí é uma expressão em inglês que se chama spread too thin, quando você está se esparramando fino demais. Ele usou aí como, para tornar a metáfora um pouquinho mais saborosa, ele usou a metáfora do manteiga de amendoim, que é uma coisa absolutamente inconcebível para o meu gosto, para o meu paladar, né? Parece alguma conspiração, sei lá, calórica, mas que os caras consomem aquilo em quantidades bíblicas, né? Então acho que como isso é de repertório comum, ele resolveu usar isso como metáfora, falou, olha, a gente está espalhando a manteiga de amendoim fina demais, tem uma hora que ela não tem mais gosto de nada. Né? E por que eu estou lembrando dessa história? Né? Não porque tenha salvado o Yahoo da sua ruína iminente, inevitável, mas porque é uma coisa que às vezes eu sinto com aquilo que as redes sociais estão cobrando da gente. Né? Qualquer um aqui que produza conteúdo, seja por, sei lá, projetos pessoais, seja profissionalmente, né? Você é obrigado a se dividir, a se multiplicar, a se ramificar por tantas plataformas, por tantos canais, cada um com seu formato, cada um com seu modelo, cada um com a sua dinâmica, que num certo momento você percebe que você está esparramando demais a sua manteiga de amendoim. Pode usar outra coisa, melado, mel, o que você quiser, né? Maionese, ketchup, não sei, mas eu tenho sentido um pouco isso, né? Na medida em que para a gente continuar, é como se fosse uma bicicleta perversa, né? Que para você continuar de pé você tem que pedalar que nem um louco, senão ela cai. Então, eu não sei se é assim que vocês sentem a presença online de vocês, talvez a presença de vocês seja muito mais casual, seja muito mais saudável, seja muito mais espontânea, Mas se você estiver tentando manter uma certa visibilidade, se você estiver tentando melhorar os seus negócios, né, provavelmente você deve estar entrando numa ciranda insana, porque cada rede que surge é TikTok, fala qualquer coisa, nem sei mais. Né, Instagram, Pinterest, cara, você tem que ter estratégia para tudo, você tem que controlar tudo, você tem que escrever tudo. Então, amanhã, eu já estou aqui meio sofrendo, porque eu sei que amanhã eu vou ter que tirar da cartola, da cachola, não sei de que outra parte da minha anatomia, um artigo para a newsletter que eu criei no LinkedIn, que até que está funcionando relativamente bem, mas de novo, lá estou eu espalhando o meu cérebro, né, cada vez mais fino, e eu já nem sei mais o que eu estou fazendo. Ontem mesmo eu acabei de novo, me espalhar um pouco mais, eu resolvi fazer uma gravação ao vivo do Roda e Avisa. O Roda e Avisa é um podcast que eu criei em 2003, antes mesmo de existir a palavra podcast, que eu me lembre, não é? E ele continua vivo e ele sempre teve como característica um improviso, né? Absoluta falta de roteiro, mais ou menos como Radinho, né? Nenhuma edição, né? Então agora é para completar e tornar isso mais acrobático, mais arriscado, mais completamente insano, não recomendável, né, para jovens desacompanhados, eu resolvi fazer isso ao vivo. Então eu simplesmente abro uma live, eu uso uma plataforma que eu adoro, que é o StreamYard. Eu consigo fazer uma live ao mesmo tempo, falando em se espalhar. Eu me espalho pelo Facebook, Twitter, LinkedIn e Facebook e YouTube, quatro ao mesmo tempo. Eu poderia fazer isso no Instagram também, né? Então, veja, eu me multiplicando como se fosse, sei lá, o multi-homem daquele desenho animado da década de 70. Né? Mas, no final, acaba ficando, para mim, pelo menos, sempre esse amargo na boca de que, de repente, eu estou me espalhando demais e eu já nem sei mais o que eu estou fazendo. Então, só estou compartilhando com vocês essa sensação. Sexta-feira acaba tendo um caráter um pouco mais reflexivo, né? Um pouquinho mais, sei lá, um pouquinho mais solto do que aconteceu durante a semana. E essa foi uma semana bastante interessante, porque eu estava compartilhando com vocês uma história que eu não conhecia quase nada, que era a história do Lord Byron. Lord Byron foi um poeta inglês, 1800 e bolinha, não é? Que foi popularíssimo, praticamente um dos primeiros, ou talvez o primeiro popstar, a primeira celebridade com, sei lá, mulheres jogando, tipo Vando, mulheres jogando calcinha no palco, né, mandando pelos pubianos pelo correio, uma coisa louca, louca, louca. Eu não sabia nada da vida dele. E aí eu comentei com vocês que a vida do cara foi uma vida bastante intensa, né? Tanto que quando ele morre, morre de uma maneira inglória. Ele morre com, sei lá, 30 anos, nem sei, 36 anos. Ele morre de febre, ninguém sabe exatamente qual febre, morre de uma maneira nada heróica, não é? O comentário de quem viu o corpo é que parecia que o cara tinha 100 anos, é porque realmente ele teve uma vida bastante intensa, né? Mas o que eu tenho a acrescentar sobre o que eu já havia comentado com vocês do Lord Byron, eu tinha comentado que ele vem de uma origem bastante confusa, né? O pai era um absoluto canalha, uma família inteira de canalhas, de maus caráteres. E é assim que fala, caráteres ou caracteres? Bom, pois bem, me corrijam, por favor. Né? E que aí ele tem uma infância incerta, mas aí sem mais nem menos, aquelas coisas de aristocracia inglesa, morre não sei quem e ele acaba herdando o título de Lorde. E de uma hora para outra o cara é alguém na sociedade, né, com direito a uma carreira política. Mas o que acontece, a vida do Byron acaba enveredando pelo caminho artístico, sobretudo seguindo muitas das suas paixões. Era um homem realmente aventureiro, bastante destemido, bastante, como hei de dizer, bastante exuberante, e desde cedo, né, fica, hoje a gente sabe, na época isso era uma coisa muito mais complicada, o Byron manifesta interesse por homens, e sobretudo, o que é a questão mais complicada, por rapazinhos, né? E normalmente rapazinhos de condição social um pouco mais modesta, né? Tipo pajens de hotel, né, contínuos, né, esses rapazinhos que estão ali dando bobeira. O cara era fissurado, tanto que ele se apaixona por um colega de escola, que era bem nascido, claro, mas quando o rapazinho começa a crescer e mudar de voz, aí perdeu a graça, porque o legal mesmo era essa coisa juvenil. Então, isso vai ser uma marca registrada, né, isso da vida do Byron, essa atração por menores de idade, com essa fantasia dos pajens, já comentei com vocês. Ele, num certo momento, assim que ele se forma, ele resolve se lançar a uma exploração da Europa, mas, na verdade, ele tem em vista aventuras de natureza sensual, para não dizer sexual, sobretudo em países onde, digamos, que sodomia não é crime. né, em outros países onde a pederastia, ou seja, a ligação com rapazes mais novinhos, é socialmente aceita. Né? Então ele vai se aventurar pela Albânia, ele vai se aventurar pela Grécia, ele vai se aventurar por Constantinopla, no Império Otomano, e o cara enfia o pé na jaca de todas as maneiras, isso eu já tinha comentado com vocês. Né? E ele vai, ao longo dessa viagem, dessa exploração, né, dessas descobertas, ele vai escrevendo um longo poema que eu já esqueci, que se chama A Peregrinação de Child... Eu já esqueci, eu vou dar o link para vocês. Né? É notoriamente autobiográfico, ele vai dizer que não, é fruto da sua fantasia, porque ele não pode também dar muita bandeira, porque, convenhamos, na Inglaterra isso dava cana, se não desse, inclusive, pena de morte. Né? Então, vale lembrar que o próprio Alan Turing, e a gente vai falar de pioneiros da computação daqui a pouco, né? O cara foi condenado a um tratamento químico e se matou. Vale lembrar que Oscar Wilde também foi preso por sodomia e a vida dele praticamente se encerra ali, então ele estava correndo um certo risco. Mas até isso eu estou fazendo, parecendo novela quando você resgata os capítulos anteriores, mas o que é interessante, que é bastante perturbador, é que num certo momento ele vai voltar para a Inglaterra, e aí ele é uma celebridade instantânea, de repente ele tem adoração de mulheres, da aristocracia, é convidado para festas, e aí ele pode simplesmente escolher quem ele quiser como parceiro, e curiosamente, que é uma contradição interessante, ele faz muito sucesso entre as mulheres, muitas delas acabam se oferecendo, uma socialite muito mais importante do que ele, muito mais aristocrata do que ele, acaba desenvolvendo uma ligação ali meio perigosa, ela inclusive, ele conta para ela das suas predileções sexuais, ela acaba topando a fantasia, ela mesma se fantasia de pajem, mas no fim isso acaba virando uma história, não sei se vocês lembram de um filme da década de 80, Ligações Perigosas, né? Quando uma mera aventura amorosa se torna um profundo pesadelo, porque a pessoa se torna um stalker, essa pessoa, Carolina alguma coisa, vira um inferno, um azogue na vida dele, começa a persegui-lo, né? Começa a ameaçar o cara de contar o grande segredo dele, que é a homossexualidade. E aí o que acontece, ele está começando a entrar em parafuso com essa história toda, e aí uma dama da sociedade fala, olha, acho que você tinha que tomar jeito na vida e você deveria casar com a minha filha, que é uma pessoa religiosíssima, é uma santa, inclusive ela tem muito talento para matemática, ela é muito inteligente, e o cara fala, credo, que tédio, o que eu vou fazer com isso, a mulher mora num lugar meio provinciano, eu não vou fazer isso nem a pau e tal, e aí ele resolve voltar, e aí a coisa começa a ficar um pouquinho mais picante ou mais esquisita do que eu mesmo gostaria, ele acaba tomando contato com a sua meia-irmã. O pai dele, que era um absoluto canalha, que tinha dado golpe em um monte de mulheres, né, porque o cara vivia fazendo dívida e tal, ele tinha engravidado uma moça, tinha uma filha, que era meia-irmã, né, do Byron. O Byron encontra a irmã, os dois se apaixonam e passam a ter uma relação incestuosa muito intensa, e essa irmã dele também era meio, digamos assim, liberal, por assim dizer, ela topa as fantasias do irmão, incentiva, e ele começa uma relação que é talvez a mais escandalosa possível e imaginável. Já não bastava a história com os pajes, mas nesse caso com os pajes nem era tão escandalosa, porque quando um aristocrata se envolve com alguém de outras classes sociais, isso não é tão ruim assim, parece um pouco Grécia Antiga, onde você é uma pessoa perfeitamente digna, não é? Mas quando alguém abusava de um escravo, dane-se, é um escravo. Então, na Inglaterra, se você estivesse abusando de alguém de outra casta, não é tão grave assim. Eu acho que o problema do Oscar Wilde, já que a gente mencionou o Oscar Wilde, foi que ele se aventurou a ter um caso amoroso com alguém da mesma classe. Isso é imperdoável. Mas, pois bem, o nosso amigo Byron começa a entrar numa espiral cada vez mais insana, né, de coisas meio proibidas, e ele, ao mesmo tempo que ele está com a irmã, ele conta para outra, que é a Carolina, e aí no fim ele acha que ele está entrando em parafuso, e no fim ele acaba topando a proposta de casamento da moça, que era muito boazinha, e essa moça boazinha, ela tinha, imagina, você fala, ela é doida, né? Porque se a moça é tão religiosa assim, por que ela vai se interessar por alguém notoriamente devasso? né, alguém que tem uma vida bastante, para os padrões da época, sobretudo, questionável. Né, mas ela tinha na cabeça que ela tinha vindo a esse planeta para salvar essa alma perdida das garras do demônio. Né, então ela tinha um papel de redenção, né, um papel de sei lá do quê, né, de botar o cara na linha, em outras palavras. Ele casa com ela, é um absoluto desastre, ele trata essa moça estupidamente mal, ele acaba propondo e fazendo um ménage à trois entre essa mocinha, que era uma santa, coitada, e a irmã, né, uma coisa completamente insana, a coisa sai fora de controle, ameaça um escândalo, ameaça a dissolução do casamento, ele está cada vez mais, a chapa está esquentando, ele percebe que ele se divorcia da mulher, dessa moça, e ele deixa uma filha, essa moça engravidou. E é muito interessante, é aí que as histórias começam a ficar curiosas para a gente, é porque essa filha desse casamento estranhíssimo, né, meio perverso, é justamente a Ada Lovelace. Ada Lovelace, para quem nunca, sei lá, nunca se interessou muito pelo tema, é uma das pioneiras da computação. Por que ela é uma das pioneiras da computação? Ela puxou a mãe, né, pelo talento em matemática, não puxou o pai, pelo visto, né, ela puxou a mãe, né, e ela acaba se associando, né, a vários intelectuais da época, e tinha um cara chamado Babbage que estava se propondo a construir praticamente um computador mecânico. Né, ele chamava de engenho diferencial. Cara, era uma máquina mecânica. Não estou brincando. Se você um dia for a Mountain View, no Vale do Silício, onde fica a sede do Google, não deixe de visitar o Museu da Computação, é extraordinário, eles têm desde computadores analógicos da defesa americana na época da Guerra Fria até o primeiro, sei lá, iPad, e passando, obviamente, por uma réplica desse engenho diferencial programável, que, na verdade, o Babbage nunca conseguiu construir, porque dava um trabalho louco, era muito caro, uma hora desencanaram de patrocinar esse louco. Mas veja, o sonho da Ada Lovelace e do Babbage era justamente que você pudesse criar uma máquina programável. Então, ela é, em princípio, a primeira programadora da história. Veja, filha de um casamento completamente insano, de um pai completamente, talvez a palavra certa em grego seja despirocado, né? Imagina, e aí o que acontece, volta. Então o Byron estava numa pressão danada, acaba se divorciando da moça, a ex-amante, a Carolina, está ameaçando denunciar que ele é um sodomita, e bom, em suma, ele está devendo dinheiro, ele não sabe o que fazer, ele fala, cara, eu tenho que sair desse país, né, eu tenho que sair fora daqui, tenho que ir para algum lugar onde o meu comportamento, o meu modo de ser não seja um crime. Né, e aí ele se encanta com a luta de independência grega. Né, vale lembrar que a Grécia não existia nesse momento, existia pessoas que falavam grego. Né, a Grécia independente é uma coisa muito recente, diga-se de passagem, né, você precisou esperar até o final do Império Otomano. Né, e aí o que acontece é que já tem movimentos de libertação, o começo do século XIX, é uma época de nacionalismos, de revoltas e tal. Ele resolve, eu vou me engajar nessa, eu vou ser aqui o embaixador da independência grega. Ele encomenda uniformes exuberantes, chapéus de pluma, porque afinal Byron é Byron, né, o cara tem um jeito meio flamboyant de ser. E aí ele resolve se enfiar nessa história toda, e aí, moral da história, dá tudo errado, ele acaba pegando uma febre qualquer e morre no meio do nada. Acabou, é basicamente isso. Mas tem um episódio aí que eu pulei, que também acho que a gente consegue conectar com outras coisas, que alguns raríssimos aqui já conhecem, o Daniel Ferreira me lembrou disso outro dia, que é o seguinte, aliás, é muito interessante porque vamos falar de vampiros também, tá bom? Vampiros. Isso vai ajudar vocês a entenderem muitos filmes de Drácula, seriados estranhos, tá bom? Acontece o seguinte, o nosso amigo Byron, acabou fazendo amizade com outro poeta inglês, que é o Percy Shelley. O Percy Shelley era um radical político, ele era ateu, ele era um cara bastante revolucionário, ele tinha fugido com a filha de um grande intelectual inglês, que era Mary, ela se casa com ele secretamente, vira Mary Shelley, e eles estão viajando por aí, aliás, uma situação muito estranha, porque o Percy Shelley estava viajando com a Mary e com a irmã dela, né? Nunca ficou claro se isso era um triângulo amoroso ou não, o cara era um fã, um praticante do amor livre, então tudo é possível, veja que o século XIX foi muito movimentado, não é? E eles estavam viajando pela Suíça e tal, e o Byron estava, bom, tinha acabado de sair da Inglaterra, para onde eu vou? Bom, ele falou, quer saber, eu vou encontrar esses caras na Suíça. Ele viaja para lá em companhia de um amigo, que é um médico, o médico ele se chama Polidori, né? O Polidori está acompanhando o Byron, e eles vão finalmente encontrar os Shelley, e eles vão, isso muitos de vocês já conhecem a história, eles vão passar algum tempo numa mansão, né, na Suíça, onde o Percy Shelley está hospedado, e está um tempo absolutamente miserável, né, justamente por conta da erupção de um vulcão. Você tem um longo inverno chuvoso, né, naquela região, veja lá as mudanças climáticas impactando o rumo da literatura, né, e aí eles estão ali numa situação um pouco complicada, porque, na verdade, veja bem, a irmã da Mary Shelley já tinha tido uma aventura com o nosso amigo Byron, e estava grávida do Byron, e o Byron, olha, não tenho nada a ver com isso, bom, moral da história, é tudo muito enrolado, está parecendo alguma novela da Globo, novela das 10, né, com coisas mais picantes. Bom, com todo esse imbróglio de amor livre, né, casos estranhos e assim vai, eles estão numa certa noite bebendo vinho e tal, e o Byron propõe, olha, já que a moda agora são essas histórias alemãs de terror, as histórias que a gente hoje chama de góticas, vamos tentar aqui escrever histórias góticas também. E é nessa noite, né, nesse desafio, olha, vamos todos dormir, né, não sei cada quem vai dormir com quem, aliás, tanto faz, mas amanhã cada um de nós vai trazer aqui, né, a lição de casa, vai contar uma história a mais escabrosa possível. E é assim que surge o Frankenstein da Mary Shelley. A Mary Shelley escreve essa história, né, justamente nesse contexto, extremamente interessante. O que é muito curioso é que o próprio Byron, ele conta uma história, mas ele não escreve. Né, ele escreveu ali o manuscrito, mas depois não levou a sério. Né. O que é muito interessante é que o Byron, depois que ele morre, surge um livro chamado O Vampiro, por Lord Byron. Não, Lord Byron não tinha escrito. O amigo dele, Polidori, meio safadamente pega a história do Byron, que ele lembrava, tal, e de repente reconta, dá uma enfeitada e assina como se fosse o próprio amigo morto. É lógico, para ganhar um pouco mais de publicidade, ganhar um pouco mais de dinheiro. Mas tem uma coisa interessante aqui, porque da onde vem essa história de vampiro? Né? Vamos lembrar que quando o Byron estava fazendo o seu grande turismo sexual pelos países onde a questão da homossexualidade não era necessariamente um crime, ele vai para a Albânia e ele fica muito tempo na Albânia ouvindo histórias de folclore do leste europeu. E essas histórias de vampiro eram histórias, sei lá, lendas locais, e ele ouviu essa história. Só que as histórias originais de vampiros envolviam camponeses, envolviam pessoas simples. Né? O vampiro em si era uma criatura medonha, que nem um lobisomem. Né? Mas o que acontece é que quando Byron resolve se apropriar, né, uma apropriação cultural dessa história dos vampiros do leste europeu, ele imagina, obviamente, sem nenhum toque autobiográfico, onde já se viu, né, que o vampiro, na verdade, era uma criatura sofisticadíssima, sensual, né, muito inteligente, muito bem vestida, glamourosa, irresistível. Não é autobiográfico, claro que não. Tá? E, obviamente, o Polidori escreve justamente nesse tom, né, o vampiro é uma criatura sedutora, é uma criatura praticamente diabólica, de tão sensual. Né, e quando a gente pensa nos inúmeros filmes de vampiro que a gente viu, pense em todos os filmes de vampiro em que, de repente, o cara era um aristocrata, super, né, sofisticado, né, irresistível para as mulheres. Isso, na verdade, vem dessa história que ele ouviu do Byron, porque o vampiro original não tinha nenhum tipo de glamour, não era sexy, né, não usava roupas de seda, nunca não jantava tomando champanhe à luz de velas ou qualquer coisa dessas. Não, era um monstro. Né? Mas olha que interessante, a gente descobriu aqui, né, de uma vez só, de onde vem o Frankenstein, né, vem de justamente um desafio, né, que o Byron lança. A gente descobre também que o vampiro, como a gente conhece, esse vampiro um pouco mais sexy, mais cool, né, mais descolado, também é uma invenção do Byron, obviamente com toques autobiográficos, porque ele também se achava como uma alma perdida, com alguém com maldito, ele se achava um maldito, alguém com parte com demônio, alguém que provoca dor e devastação por onde ele passa, na medida que ele arrebata os corações humanos, não é? E descobrimos também que uma filha de um casamento completamente improvável e infeliz é uma das pioneiras da computação moderna. Ufa, né? Que tour de force. Mas o que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui que eu vi essa semana? Ah, eu acho que vale a pena lembrar. Eu comecei a ouvir ontem um episódio do In Our Time sobre um período da vida do Napoleão, que é particularmente patético, é quando Napoleão escapa. Napoleão tinha sido exilado, preso, né? Vai para uma ilha, ele consegue fugir da ilha, ele resolve que ele vai de novo ser o imperador da França, então ele volta para a França, ele consegue encontrar vários napoleonistas, assim como tem bolsonaristas por aí, loucos, né? Não conseguem ver um homem de farda e tal. Napoleão, acho que era a mesma história, os militares adoravam Napoleão, então ele volta para uma volta triunfante, hashtag só que não, e o fim é absolutamente catastrófico. Né? Então essa segunda temporada, né, mais ou menos como a reeleição de alguns presidentes que a gente conhece, acaba sendo um pouco patética tal. Mas por que eu estou lembrando do Napoleão? Não só por causa dessa coincidência, mas porque Byron é contemporâneo de Napoleão. E o Napoleão incendiou a imaginação de muita gente, porque ele é um cara que veio do nada, ele não é um aristocrata, né? Ele não é alguém que vem de alguma família bacana, com sangue azul, não, né? Ele é um cara que galga, né? Vai galgando a escala social até se tornar imperador da França, pela sua, sei lá, pelos seus valores pessoais, pelo seu próprio talento, pelo seu arrojo, né? Como se fosse um empreendedor, né? Uma coisa assim de startup brasileira. Mas então, é esse cara, muita gente idolatrava, idolatra até hoje. Então o próprio Byron era fascinado pelo Napoleão, porque ele se achava, de uma certa maneira, um novo Napoleão, porque ele ia libertar a Grécia, né? Para que todo mundo pudesse viver como os gregos da época clássica. Né? Então essa coisa do Napoleão, ele se deixou pintar em cima de cavalos, né? Essa coisa do Napoleão fascinou muita gente e eu não consigo entender qualquer um que tenha alguma fascinação por gente milica que sai por aí conquistando e matando, eu não consigo entender. Mas o que mais que eu tenho para comentar com vocês? Aproveitando esse pequeno milagre que a betoneira acho que pifou, eles foram almoçar, ou acabou o concreto, eu sei lá o que aconteceu, eu vou contar de alguns milagres. Milagres, milagres verdadeiros, são três milagres, não tem nada a ver com Fátima, não tem nada a ver com isso, mas são... Ih, meu Deus do céu, ligaram, eu falei milagre, agora alguém ligou uma serra. Né? Mas três milagres que explicam a vida na Terra. Um deles ainda está em aberto, vai saber que outras maravilhas que ele pode trazer. Eu estou contando, o que eu quero, estou dando essa volta aqui, são milagres da biologia. Né? O planeta nosso aqui tem uns, sei lá, quanto tem? 4 bilhões de anos, eu não lembro mais ou menos por aí. Né? Mas eu sei que há uns 2,2 bilhões de anos, a vida já existia, só que eram criaturas meio ridículas, né? Unicelulares, sem muita sofisticação. Né? Num certo momento, por um acaso absoluto, né? Uma questão completamente aleatória, né? Uma criatura engoliu a outra, certo? E aí, quando engoliu a outra, provavelmente era uma arqueia. Arqueia é uma dessas formas, dessas formas de vida, né? Muito simples, que estão aí até hoje, aliás. Uma arqueia engoliu provavelmente uma bactéria, e o que acontece é que a bactéria chegou dentro da arqueia e falou: olha, gostei muito daqui, vou ficar. Né? E aí ela acaba ficando dentro da arqueia, fica ali um coworking, por assim dizer, e ela acaba com o tempo, isso quando uma criatura é engolida pela outra e elas colaboram de uma maneira boa para, como diria Celso Russomano, boa para ambas as partes, isso se chama de endossimbiose. Simbiose é quando é bom para os dois, endossimbiose é quando o outro foi engolido, basicamente. Mas aí o que acontece, isso foi um absoluto milagre, porque essa criatura que foi engolida, ela foi, bom, quer saber, eu já estou aqui com casa, comida e roupa lavada, eu vou abrir mão de várias coisas minhas e eu vou virar como se fosse um órgão desse outro organismo que me engoliu. Eu vou virar uma organela. Uma organela é uma criatura que foi engolida, ela resolveu abrir mão de tudo que ela fazia antes e virar, eu sou um prestador de serviço, né? Eu estou aqui acampado e vou prestar serviço e eu não tenho mais vida própria. Então, nesse momento, surgem as mitocôndrias. As mitocôndrias, que você deve lembrar razoavelmente bem, óbvio, do Enem, né, ou de qualquer vestibular, as mitocôndrias são a usina de força das células. Né? Se, depois que você passou a ter, né, essa organela chamada mitocôndria, né, produzindo mais energia, né, para essa criatura original, essa criatura passou a ter muito mais energia para se dividir, para se sofisticar, para criar outras funções, e daí que vem a vida multicelular, e aí vem você, vem todo mundo, o Bolsonaro, o Trump, o Lula, todo mundo aqui é cheio de mitocôndrias funcionando a todo vapor, que nem umas loucas, e veja, essa mitocôndria é tão, tão, tão outra criatura que ela tem um DNA próprio. Então, você que você acha, você se considera um indivíduo, né? Na verdade, cada célula sua está cheia de gente ali terceirizada. Entendeu? Você não é só o seu código genético que está em jogo, não. Você é cheio de mitocôndrias. Primeiro milagre, certo? Que mudou completamente o rumo da vida na Terra, ok? Mas um pouquinho mais para frente, alguns centenas de milhões de anos depois, um outro milagre acontece, né? Que de repente uma alga, que já era uma criatura mais sofisticada, engole como é que chama aquela? Já esqueci, uma cianobactéria. Cianobactérias são as bacteriazinhas que sabiam como transformar luz em energia. Cianobactéria existe aos montes até hoje. Aliás, uma boa parte do oxigênio que você respira, você tem que agradecer às cianobactérias. O que acontece é que uma alga, em algum momento, engoliu uma cianobactéria. A cianobactéria também olhou em volta e falou, olha, quer saber? Opa, eu não morri? É, quem sabe eu posso ficar por aqui, né? Montar, amarrar meu burro aqui, amarrar meu bode. Ela acaba se tornando uma organela, que é o cloroplasto. E de uma hora para outra, você tem as plantas que conseguem fazer fotossíntese. Oh, mais um milagre, por quê? Essa união absolutamente improvável, né? Um engoliu o outro, etc e tal, ficou por ali, virou uma organela, isso começou a produzir o oxigênio que você respira. Né? O oxigênio que você respira, ele não deveria existir, certo? Ele só existe porque isso aconteceu bilhões de anos lá atrás, né? E você tem uma quantidade gigantesca de formas de vida produzindo oxigênio sem parar. Porque se parar de fornecer oxigênio, o oxigênio é muito reativo, é mais promíscuo que o Lord Byron, ele vai se ligar à primeira coisa que ele puder enferrujar e ele vai desaparecer com o tempo. Então, se tem oxigênio o tempo todo disponível para você respirar, exceto em lugares irrespiráveis como, sei lá, esse país, não é? Você tem que agradecer um pequeno milagre que aconteceu há bilhões de anos atrás. E agora cientistas descobriram na Austrália, aliás, a Austrália, que está tendo 75% do seu coral sendo completamente destruído pelo aquecimento global, né? 75% tem a grande barreira de coral, está tudo virando, está esbranquiçando, tem um nome isso que é bleaching, mas eu não lembro como é que é em português, e 50% dos corais do Brasil também, você certamente não viu isso no jornal brasileiro, eu tive que ler a Reuters para descobrir que isso está acontecendo com os nossos corais. Mas, pois bem, se eu não me engano, nos mares da Austrália, os caras descobriram uma criaturinha que fez uma coisa muito improvável. Né? Um dos problemas que plantas têm é que elas, ok, elas fazem fotossíntese, mas se elas quiserem, sei lá, crescer, etc e tal, elas precisam mais do que gás carbônico e oxigênio, elas precisam de outras coisas. Elas precisam de nitrogênio. Quem aqui já botou adubo em alguma plantinha, né, sabe que muitas vezes o adubo é nitrogênio. As plantas normalmente não conseguem fixar, pouquíssimas plantas conseguem, né, conseguem produzir proteína sozinha, muitas delas contam com uma simbiose com algum tipo de fungo, o fungo fala, olha, é bactéria mesmo, eu vou produzir, eu sei capturar nitrogênio do ar, eu forneço nitrogênio por você, você me dá açúcar, estamos conversados, né, e a vida que segue. Pois bem, então plantas em princípio não são muito boas de fixar nitrogênio. O que descobriram? Né? Que aconteceu de novo uma endossimbiose, né? uma algazinha ali, pelo visto, absorveu uma outra criatura, que eu já esqueci o nome, completamente bizarra. Essa criatura olhou em volta e falou, pois tudo muito bem, eu vou jogar tudo para cima, eu vou me instalar por aqui. E é a primeira vez que a gente vê um nitroplasto, ou seja, uma organela que é capaz de produzir nitrogênio numa planta sozinha. Não tem graça nenhuma. Ok, eu acho graça, desculpa. Porque, veja, a vida nesse planeta, ela é fruto de acasos completamente imponderáveis, né? Muito improváveis, mas não impossíveis. Vale lembrar que o Sol, que, né, nos ilumina todo santo dia, né, as reações de fusão que estão acontecendo lá dentro, elas também são bastante improváveis. Né? Mas, mesmo assim, elas acontecem, graças a alguns efeitos quânticos interessantes, tunelamento e tal, mas o Sol é improvável, né? A vida é improvável, e alguém já disse que a definição de vida é o triunfo do improvável sobre o impossível. Né? Com essa colocação final, vale lembrar que alguém já... Quem foi que disse isso? Foi o Stephen Hawking? Algum desses cientistas falou recentemente que esse deveria ser o século da biologia. Né? Porque se tem algum terreno em que a gente tem que analisar com mais cuidado, que a gente tem que aprender mais para descobrir como a natureza, né, chegou onde chegou, como ela vai para onde ela não sabe onde ela vai, né, é a hora de descobrir a complexidade da vida, e a complexidade da vida dá um banho em tudo que a gente sabe sobre fazer funcionar carrinhos e motores diesel e betoneiras, inclusive. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, muito obrigado pela companhia. Essa foi uma semana especialmente tumultuada para nós aqui, né, mas estamos conseguindo atravessar sem problema. Agradeço aos sobreviventes, né, só temos hoje mais ou menos 14 super raríssimas contribuindo aqui com o Radinho. Mas, aliás, acho que tem um comentário aqui que toda vez que eu publico um episódio do Radinho, imediatamente eu recebo a receber engajamentos muito entusiásticos, né? Gente repostando, comentando. Quando eu vou ver, não é gente, são robôs, né? E eu nunca entendi por que esses robôs estão querendo me vender followers. E aí eu vou compartilhar com vocês o link para um vídeo muito perturbador. Imagine um galpão gigantesco, como se fosse um estádio, uma quadra de basquete, alguma coisa assim, com uma infinidade de tripés, em cada tripé um celular. Aí você fala, bom, alguém pediu alguma coisa idiota para o ChatGPT. Não, em cada tripé desses, em cada celular desses, está acontecendo uma sessão de streaming. Alguém, cada celular desses está ouvindo alguma coisa por streaming. Por quê? É alguma obra de arte moderna? Não, na verdade são fazendas de streaming fantasmas. Então vamos imaginar que você, a sua música, o seu podcast não tenha tido muito sucesso. Você pode contratar essas fazendas para botar esse monte, essa floresta de celulares insanos para escutarem o seu podcast, só que é tudo mentira, né? É uma fazenda, não tem ninguém por trás disso, os números ficam inflacionados, né? Então, vejam que toda vez que a gente inventa alguma coisa, né, surge quase que imediatamente uma maneira de explorar isso não muito correta, né? A vida também sempre explorou oportunidades e tal, mas a gente tem uma estranha facilidade para construir coisas que são realmente questionáveis ao invés de fazer alguma coisa que preste. Então, é por isso que toda vez que eu publico um episódio do Radinho, hoje não vai ser diferente, eu vou ter que perder um tempo razoável apagando vendedores de followers que, na verdade, são vendedores de fazendas de streaming. Eu tenho certeza que vocês não sabiam que isso existia. E, com isso, cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até segunda-feira.